apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, começando a partir deste programa a responder perguntas sobre o Evangelho de João. Continue a enviar as suas perguntas para o e-mail entendendoabiblia@transmundial.com.br ou deixe a sua mensagem no nosso Facebook. Certo, professor Itamir?
Exatamente, muito bem. Israel, um abraço para você, um abraço para o Marquinhos hoje, que está na técnica de som.
Mais conhecido como Bochecha.
Marquinhos Bochecha, muito bem. Nós estamos aqui exatamente para tentar entender a Bíblia e especificamente, como você já disse, o Evangelho de João. Então, um grande abraço para você que tem escrito para nós e nós agradecemos mais uma vez a sua participação na confecção desse programa.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, antes de entrarmos nas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, que têm participado bastante pelo Facebook, o senhor tem acompanhado lá,
professor? Exatamente, isso mesmo.
Vários ouvintes têm deixado lá as suas perguntas como comentários e tem sido bastante útil para a gente fazer o programa. Antes de trazer as perguntas que eles enviaram, deixa eu fazer algumas considerações iniciais para que o senhor nos explique algumas coisas referente à introdução desse evangelho último que a gente vai estudar,
isso,
que é o evangelho de João, certo?
Exatamente. Considerações ou perguntas?
Considerações e perguntas.
Ah, interessante. Afinal,
olha
esse programa
só,
é de perguntas e respostas.
Pois é, mas olha a consideração que eu vou fazer. Eu preciso ser...
Muito obrigado pela consideração, não é isso?
Eu preciso ser um cristão para crer na Bíblia.
Muito bem, joia.
Geralmente é assim que a gente entende, certo?
Exatamente.
Agora, a grande pergunta é, como é que eu falo dos evangelhos para quem não é cristão, para quem não acredita na Bíblia?
Aí a coisa...
Essa foi a pergunta.
Essa é a pergunta.
Ah, bom, vamos ver agora, hein?
Na verdade é o seguinte, falar para as pessoas que não creem na Bíblia é colocar a palavra de Deus no coração daquele que não crê, isso é. Pelo Espírito Santo é que devemos proclamar a verdade, compartilhar a verdade e permitir que o Espírito Santo, então, usando-nos, faça uma obra no coração das pessoas. A pergunta que talvez as pessoas façam e que, por isso, então, elas não aceitam a Bíblia é qual é o grau de confiabilidade que os evangelhos, os livros da Bíblia merecem? Será que temos algum resultado quando nós vamos estudá-los? Bom,
uma outra coisa, já que o senhor falou em grau de confiabilidade.
Sim.
As pessoas perguntam, será que esses livros são de fato históricos? Será que essas coisas aconteceram? Será que a gente pode confiar nessas histórias?
Então, podemos confiar. Não são histórias fantasiosas, não são lendas. São histórias realmente marcadas claramente na história geral, na história do mundo. Por exemplo, quando nós estudamos em Lucas e quando nós vamos estudar Atos depois, através das perguntas, nós vamos descobrir que esse evangelista e tantos outros, né, os outros também, eles registraram exatamente a época dos acontecimentos. Então, no ano em que o rei Herodes, etc., etc., no ano em que Pilatos era governador da Judeia, no ano em que Tibério César... Ora, todos são fatos históricos, claramente comprovados pela história, e esses fatos, então, estão vinculados com as narrativas, por exemplo, dos evangelhos que nós estamos estudando agora, o Evangelho de João.
A intenção dos autores dos evangelhos, só para a gente entender, então, o que, que era? Era narrar uma biografia de Jesus? Era narrar sua história precisa e etc.? Porque me parece que quando eu pego um livro moderno de história ou de biografia, eu encontro diferenças quando comparo com os evangelhos.
Ah, tá certo, é verdade. E, na verdade, os evangelhos, eles não são livros biográficos, né? Eles não estavam interessados em descrever ou narrar ou registrar uma biografia do Senhor Jesus. mas eles estavam contemplando toda a vida dele. Eles narraram fatos que mudaram a vida dos próprios autores. Isso é, as descrições que eles nos colocam ali, que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas, João, eles fizeram muito mais do que simplesmente narrar a vida do Senhor Jesus. Eles escreveram um testemunho a respeito do Senhor Jesus. E isso significa o quê? Que a vida deles foi afetada pela vida do Senhor Jesus Cristo.
Quer dizer que então que era como se eles estivessem fazendo uma pregação sobre Jesus, se baseando em alguns fatos que eles lembram ter ocorrido com eles.
Exatamente. Veja que entre os evangelistas, Mateus e João foram discípulos. Então eles conviveram 3 anos com o Senhor Jesus, eles viram aquelas coisas acontecerem. João, inclusive, fala lá na sua primeira carta que ele tocou com as suas mãos o verbo da vida. Então, não é uma coisa assim, um sonho, uma visão, foram fatos reais. E esses fatos reais, isso é, eles viram a glória de Deus presente num ser humano, né? Num ser humano divino também, lógico. Mas eles viram, eles puderam tocar nesse Deus encarnado. E isso mudou completamente a vida deles. Por isso também nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Por quê? Porque ao aceitarmos pela fé essas narrativas, as nossas vidas também são mudadas.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas sobre o Evangelho de João a partir deste programa que você está ouvindo. Professor Itamir, ainda antes de entrar nas perguntas que os ouvintes enviaram, como é que a gente pode entender a maneira que esses evangelhos se comunicam conosco hoje? Porque ao ler o texto a gente percebe que foram textos escritos para comunidades daquele tempo e daquela época.
Exato, exatamente, isso. São pessoas que até conheciam aquele tipo de vida, né? Estavam dentro do contexto. Então, o que nós temos que entender é que, por ser a Bíblia, a palavra de Deus, ou podemos até focalizar mais ainda, por serem os evangelhos, mensagens claramente divinas, inspirados por Deus, certamente essas mensagens, esses registros, eles têm a ver conosco, porque a palavra de Deus é eterna. Então, a linguagem, os conceitos, as ênfases que são particulares para cada evangelho, que foram selecionados para que eles se comunicassem com aquelas comunidades, com aqueles grupos de cristãos, aqueles primeiros grupos de cristãos, eles estavam dando seu testemunho para que a fé desses pequenos grupos que estavam surgindo aqui e acolá por todo o Império Romano fosse bem alicerçada. Então, essas mensagens, esses testemunhos, essas narrativas eram bem apropriadas para aquele tempo. Mas temos que lembrar isso. As narrativas são palavra de Deus, constituem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. Portanto, nós temos com certeza absoluta o dever de entender que essas mensagens também afetam a nossa vida, são direcionadas para nós, porque é uma palavra eterna, uma palavra divina, é uma palavra que não perde o seu valor.
Qualquer pessoa, então, que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, vai entender tudo isso, vai ficar claro para a pessoa só lendo o texto bíblico?
Não, exatamente essa foi uma das perguntas que já fizeram para nós nos outros evangelhos. Não, por quê? Por que nós estamos fazendo esse programa, Entendendo a Bíblia? É porque muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos palavras e certas situações que eles viviam e que eles conseguiam entender rapidamente. Nós temos o quê? 20 séculos de diferença, nós temos uma civilização oriental e nós estamos na civilização ocidental, temos contextos completamente diferentes. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Uma tarefa nossa e uma tarefa de qualquer cristão que quer comunicar bem a palavra de Deus é identificar, interpretar e explicar essas questões bem detalhadas, bem focalizadas naquele tempo. Por exemplo, uma parábola como a parábola do semeador, se você vai contar essa parábola para um pessoal que não saiu da cidade, né? E nós temos várias crianças que nasceram na cidade e nunca viram um campo.
Né? Fazenda,
então imagina só, né? Falar de ovelhas para crianças que nasceram, eles talvez tenham visto isso na televisão, nas figurinhas, mas nunca tiveram exatamente o contato com esses animais.
A maior parte dos brasileiros nunca viu uma ovelha.
Então, já pensou? Quer dizer, diante disso, o que nós temos que pensar? Temos que pensar que nós temos uma responsabilidade de traduzir, vamos dizer assim, de interpretar essas palavras das escrituras, aplicando-as para os nossos dias, fazendo com que uma parábola, um discurso de Jesus, nós vamos ver vários discursos de Jesus aqui no livro de João, eles sejam adaptados para as nossas comunidades, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o século XXI. E aí sim, então, essa pessoa que vai nos acompanhar nesse estudo da Bíblia, ela vai ter condições de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e assim, pelo poder do Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, ele vai ter condições de aceitar a Jesus Cristo.
O senhor disse que então os evangelistas escreveram testemunhos sobre Jesus, porque eles viveram, andaram com Jesus. Aqueles eventos afetaram as suas vidas,
certo.
E o resultado disso foi registrado nos evangelhos.
Isso.
E hoje em dia, nós que vivemos tanto tempo depois, não temos um contato como eles tiveram com Jesus, também somos testemunhas ou não?
Somos testemunhas. Primeiramente, nós temos que crer, né? Temos que crer nas narrativas e fazemos isso pela fé. É pela fé que nós cremos na palavra de Deus. Mas lembre-se que o Senhor Jesus disse que ele estaria enviando seus discípulos. E nós somos discípulos. Nós somos herdeiros daqueles 12 ou daqueles 11, vamos dizer assim.
Sim.
Né? E a partir disso, eu e você, você que está me ouvindo, nós somos também testemunhas. As nossas vidas foram transformadas. Se você é cristão, você sabe que a tua vida foi transformada por essas narrativas, por essas manifestações de Deus. Né? E uma vez que você foi transformado, qual é o seu dever? Qual é o nosso dever? É proclamar essa verdade para que outras pessoas também experimentem essas transformações que só Jesus, o Verbo encarnado de Deus, pode fazer em nossas vidas.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Paulo Batista, você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.